E hoje conversando com o professor Sidney Mella Júnior, ele que é farmacêutico, é coordenador do curso de farmácia do Unicesumar, estamos falando sobre hepatite. Professor, a gente já falou aqui bastante sobre a doença, mas alguns sintomas eu acho que são importantes serem pensados para que as pessoas possam, quem sabe, identificar ali se tem algum caso na família, enfim.
Bem, os sintomas de hepatite, como eu estava dizendo antes, né, a gente tem algumas hepatites que são ictéricas, né, que geram aquele amarelão, e outras que são não ictéricas, que o indivíduo não fica amarelo, né. As hepatites agudas, que são aquelas que geram mais sintomas, vão gerar sintomas principalmente a nível de trato gastrointestinal, enjoo, né, às vezes chega a vômito, e uma indisposição muito grande, né, uma indisposição tanto gastrointestinal quanto o que a gente chama daquela dinamia, aquele cansaço, né. Além disso, a gente tem o próprio amarelão, né, a icterícia. A gente tem as fezes esbranquiçadas, muitas vezes, por causa que existe até uma modificação aí no padrão de alguns pigmentos que dão coloração nas fezes. E a urina escurecida. A urina fica parecida com Coca-Cola, com cor de Coca-Cola, assim, né? Então, seriam sintomas que são bem característicos da doença. Laboratorialmente, a gente tem, então, esse aumento da bilirrubina e de algumas enzimas hepáticas, né, que, em função da destruição aí de algumas células hepáticas pelo próprio sistema imunológico, né, você acaba tendo, então, a liberação de algumas enzimas hepáticas. Seria, basicamente, esses sintomas de hepatite aguda.
Ok. Esses são alguns sintomas. E o desenvolvimento dessas doenças é muito rápido? As pessoas percebem esses sintomas de maneira muito...
Dependendo do tipo de hepatite, a gente vai ter períodos de incubação maiores ou menores. Hepatite A, por exemplo, ela tem um período de incubação um pouco menor, né? Mas a gente pode demorar pelo menos uns 15 dias aí, às vezes de 15, 30 dias para desenvolver hepatite A. Enquanto que hepatite B e hepatite C tem períodos de incubação um pouco maior. A gente pode ter um contato com o vírus de hepatite B e desenvolver a doença só depois de 6 meses, né? Mas normalmente os sintomas aparecem depois que finda então esse período de incubação. Isso é importante a gente saber que tem esse período de incubação, até mesmo para a gente tentar caracterizar a epidemiologia da doença. Então vamos pensar que o indivíduo foi pescar numa fazenda e lá não tinha muito saneamento há 15 dias atrás ou há 20 dias atrás. E de repente ele começa a manifestar sintoma. Muitas vezes ele não vai relacionar esse contato que ele teve com uma condição de saneamento básico deficiente com a doença que ele está desenvolvendo. Então é importante a gente saber que existe esse período de incubação, né, para depois começar então a desenvolver os sintomas. Ou uma hepatite B, vamos supor que o indivíduo entrou em contato com sangue de maneira adequada, até as drogas injetáveis podem fazer com que você tenha essa contaminação por hepatite B. Vamos supor que ele tenha tido uma experiência e usou droga injetável há 3, 4 meses e começa a desenvolver a doença. E às vezes não tem, ele não vai relacionar esse contato com sangue com o aparecimento da doença, né? Então é necessário que a gente observe esse período de incubação para começar a desenvolver o sintoma.
Tem aqui uma pergunta que chegou para a gente. Um ouvinte quis saber se alguém tem hepatite, dependendo, né, do tipo de hepatite, A, B ou C, enfim, se essa pessoa tosse, espirra, sem usar algum tipo de proteção, né, colocar a mão ou alguma coisa do tipo, corre o risco de contaminar o ambiente?
A hepatite A tem essa contaminação fecal-oral, né, mas normalmente você não tem uma disseminação de hepatite dessa maneira. Ah, é mais pela eliminação do vírus pelas fezes e acontece daí, então, de você contaminar o ambiente. Existe alguns trabalhos que demonstram até a contaminação da hepatite através da saliva, né? Mas são de ocorrência muito, muito rara. Seria mais relacionada à hepatite A, que seria aquela hepatite benigna, né? Hepatite B e C, mais pela questão das secreções do sangue.
Bom, já estamos nos minutos finais. Deixa eu falar então rapidinho aqui sobre prevenção. Quais são as formas de prevenção, principalmente para essas hepatites que nos preocupam?
Bem, a hepatite A, forma de prevenção seria saneamento básico, né? Hepatite B e C, evitar então contato com sangue e a hepatite B, principalmente, por ser a hepatite mais transmitida sexualmente, né, a utilização de preservativo nas relações sexuais. Além disso, a gente tem hoje já as vacinações para hepatite, né? Hepatite A e hepatite B, já existe vacina, inclusive são até disponíveis no calendário de vacinação. Né? Recentemente a gente tem hepatite A aí entrando no calendário de vacinação, hepatite B já está há algum tempo. Para hepatite C ainda não existe uma vacina efetiva, já existe pesquisas nesse sentido, né? Mas ainda não se chegou a uma vacina comercial aí para ser aplicada na população, né? Então, a prevenção seria basicamente a vacina e os cuidados relacionados, né? Hepatite A com saneamento básico, hepatite B e C, contato com sangue ou relação sexual.
Bom, quem tem algum tipo de hepatite precisa se preocupar, claro, com o tratamento. E os tratamentos são eficazes? O que pode ser feito?
As hepatites B e C, né, têm o seu tratamento contemplado pelo SUS, né? É necessário que você faça um diagnóstico adequado, faça um acompanhamento. E aí a gente tem alguns exames que são mais específicos, até para ver a quantidade de vírus que a gente tem no organismo. Né? São tratamentos de alto custo, né? Mediante alguns protocolos. Então a gente precisa caracterizar como está a doença do paciente para aí sim entrar com o tratamento. Né? E até para que nessa caracterização a gente perceba se vai existir uma efetividade ou não desse tratamento. Né? Os tratamentos normalmente são estabelecidos por medicamentos antivirais, né? E o ideal mesmo seria que se fizesse um diagnóstico precoce para que a gente possa estabelecer esse tratamento. A gente tem aqui em Maringá e em vários locais do país o que a gente chama de CTA, que são aqueles centros de testagem anônima, para AIDS e, no final das contas, você pode também fazer exame de hepatite B, hepatite C, sífilis. Então, existem algumas doenças que são caracterizadas, né, diagnosticadas nesse CTA. O nosso CTA aqui em Maringá fica ali no posto de saúde da Zona Sul. Né? Então, quem tiver algum tipo de dúvida ou quiser saber se tem essa doença, né, além da AIDS, né, da infecção pelo HIV, sífilis, doenças que são transmitidas pelo sangue ou sexualmente transmissíveis, né, é só procurar o CTA. Eu entrei em contato com eles para saber, eles funcionam, a coleta lá, essa caracterização é de segunda a quinta-feira, na sexta-feira eles ficam mais na parte administrativa, né, durante o período de funcionamento do posto, que vai acho que das 7 da manhã até umas 5 da tarde. Tá? Então é até importante para a população saber que se tiver alguma dúvida, dá para procurar um serviço pelo SUS para fazer essa caracterização.
Muito bem. Professor, foi um prazer recebê-lo.
Obrigado, Ronaldo. Estou sempre à disposição de vocês aí para qualquer tipo de esclarecimento em relação à saúde.